Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, chuta! Gol!
A década de 90 estava praticamente a chegar ao fim e ainda faltava uma grande notícia para Portugal. Depois de se tornar o bom aluno europeu, de ter mergulhado e nadado em fundos europeus, de crescer como nunca económica e socialmente, de ter organizado a Expo 98, de ter um Nobel da Literatura e duas cidades europeias, capitais europeias da cultura, assim é que é, uma em 1994, outra já no novo século, atribuída para o Porto em 2001, faltava um grande evento desportivo para a nação se impor no cenário internacional. O primeiro governo socialista de António Guterres, depois do sucesso da Expo 98, concentrou os esforços para a organização do Campeonato da Europa de 2004. Durante vários meses, um grupo de pessoas, encabeçado por Gilberto Madail, Carlos Cruz e José Sócrates, trabalhou sem cessar para convencer a UEFA a dar a Portugal a organização do torneio. Várias figuras de renome fizeram o seu lobby, com destaque para Eusébio, claro, símbolo maior à época do futebol português. E um dos grandes momentos da campanha foi o logótipo humano no relvado do Estádio do Jamor, juntando cerca de 30 mil pessoas num dia de verão com um calor infernal. A candidatura portuguesa rivalizava principalmente com a espanhola. Em tempos, chegou a ser ponderada uma parceria ibérica, mas depois ambas as federações tomaram caminhos diferentes. Portugal argumentava que tinha mais força porque teria mais estádios, 10, e mais renovações e construções de infraestruturas. E talvez tenha sido esse o fator decisivo para que, em outubro de 1999, o presidente da UEFA, Leonard Johansen, confirmasse que Portugal ia mesmo receber o Campeonato da Europa de 2004.
Ladies and gentlemen, the Executive Committee of UEFA has accepted the recommendation from the Committee for European Championship and has decided for 2004 to appoint as host country Portugal.
O país ficou em êxtase durante semanas, embriagado pelo sucesso que vinha de trás. Tudo parecia correr incrivelmente a Portugal. O prestígio internacional do país parecia não ter fim em todas as vertentes e todos os responsáveis políticos e económicos começaram desde cedo a planear 2004. Só que entre o anúncio da atribuição da organização a Portugal até junho de 2004, muita coisa aconteceu. No plano desportivo, Portugal foi eliminado de duas competições com polémicas à mistura, com os jogadores a deixar uma imagem negativa do futebol português. E no plano económico, político e social, o país estagnou. Guterres demitiu-se para evitar o pântano político. Durão Barroso chegou ao poder, mas encontrou um país de tanga. O bom aluno da Europa tinha agora de fazer muito trabalho de casa para recuperar o prestígio internacional. A candidatura portuguesa tinha-se comprometido a construir 7 novos estádios, Braga, Dragão, Aveiro, Leiria, Alvalade, Luz e Algarve, e a renovar 3 já existentes, Guimarães, Bessa e Coimbra. Estes novos e renovados complexos implicavam também novas infraestruturas de apoio em torno das zonas envolventes. Nesse sentido, a organização do torneio estava longe de ser algo exclusivamente desportivo, envolvendo o governo central e autarquias. Durante os longos anos que antecederam o início do torneio, foram várias as polémicas em torno do Euro 2004, com disputas políticas no Parlamento, debates infindáveis na comunicação social e muitos protagonistas políticos a tentarem sempre colocar-se a jeito para obter os louros do eventual sucesso. Reparem neste excerto do programa Contra a Informação, uma sátira aos possíveis atrasos nas construções dos estádios.
Depressa, Bimbo, que já ali está o público com os bilhetes na mão a protestar.
Diz-lhes que isto já vai, está quase.
Ei, E os da UEFA a fazerem perguntas?
Oferece-lhes mais um porto de honra.
Era, se lhes dou mais vinho, eles ainda julgam que isto é o europeu de patinagem artística.
E entretanto, esse bandido que não tem competência para dirigir um quiosque está ali a gozar o prato.
Desculpem lá, não me culpem de nada. Que eu sempre disse que estava contra isto. Adeusinho.
Onde é que vai?
Vou ao pavilhão do Bessa ver um jogo de handball do Boa Vista. Depois digam-me se isto correu bem. Adeus.
Madagil, diz-me lá quem é que teve a triste ideia de fazer o Euro 2004 em Portugal.
Não olhes para mim, bimbo. Ou foi o Carlos Catrapuz ou o Filhado Gouveia. Foi um desses dois.
É que como isto está a ser de morrer a rir, pensei que fosse ideia do Armando José. Penso eu que...
É certo que houve várias derrapagens temporais e financeiras, mas a verdade é que tudo ficou pronto a tempo do início do torneio, contribuindo para o sucesso da organização. Durante as várias semanas do Euro 2004 foram pontuais e sem grande impacto, focos de tensão entre adeptos, e durante vários anos o modelo de organização português foi sempre um exemplo para a UEFA e FIFA no que toca a grandes eventos desportivos. A sociedade portuguesa empenhou-se na nobre arte de bem receber. E, de norte a sul, os adeptos portugueses conviveram com adeptos de várias nacionalidades em clima de festa. O narrador deste texto dá o exemplo que viveu na primeira pessoa. A noite de São João no Porto, para além de estar um tempo magnífico, foi das mais coloridas de sempre, em 2004. Pelas ruas do Porto, encontravam-se facilmente adeptos de várias seleções presentes que abraçaram as festividades portuenses, tornando-as ainda mais especiais. Claro que o sucesso organizativo e toda a paixão que o povo português impostou durante aquelas semanas de 2004 não teria sido possível sem a campanha desportiva da Seleção Nacional. Depois do desastre que foi o Mundial 2002, Gilberto Madail despediu o António Oliveira e foi à procura de um treinador que pudesse pegar nos resquícios da geração de ouro e dar-lhe uma nova alma e frescura. O presidente da Federação, contou anos mais tarde, teve tudo acordado com o Manuel José. Mas de repente surgiu a hipótese Scolari, ex-selecionador do Brasil, campeão do mundo em 2002. E depois de rasgar o acordo com o técnico Algarvio, Madail apresentou ao país Scolari, o sargentão, que meses antes tinha atingido a glória mundial. Era um novo riquismo português a falar novamente mais alto, mesmo em tempo de vacas magras. Mas juntamente com o patrocínio da Nike e num acordo com o BPN, Scolari foi mesmo apresentado como selecionador nacional. A missão do técnico gaúcho era dar um novo ânimo à equipa nacional. A qualificação estava assegurada. Portugal iria fazer vários amigáveis e haver tempo para encontrar um grupo de jogadores capaz de levar a seleção nacional à glória no seu próprio torneio. Scolari estava longe de ser um conciliador e foi colecionando polémicas. A maior delas chamou-se Vítor Bahia, o guarda-redes do Porto, que no clube ia somando títulos nacionais e internacionais. Nunca foi convocado por Luís Filipe Scolari, que chegou mesmo ao cúmulo de convocar Bruno Val, um jovem guardião portista da equipa secundária dos Dragões. Uma humilhação e uma provocação ao Porto, jogadores e adeptos que raramente estiveram de braços abertos para a seleção durante este período, mesmo tendo Scolari sido o padrinho da naturalização de Deco e da sua estreia por Portugal. Os resultados nos amigáveis não foram os mais entusiasmantes e, talvez por isso, Scolari teve de assumir uma outra pasta na Federação. Uma espécie de relações públicas, tendo sido ele o principal rosto na mobilização popular para o torneio. A grande mensagem que fica para a história é o pedido do técnico brasileiro para que os portugueses colocassem bandeiras de Portugal nas janelas, nas varandas, nos carros, em todo o lado. E o pedido que foi correspondido. Os portugueses mobilizaram-se e, de repente, todo o país foi inundado de bandeiras portuguesas. Mesmo com alguns sucessos desportivos, a verdade é que nos anos 90 e início do novo século, raramente a seleção nacional enchia um estádio, mesmo em jogos importantes de qualificação. O caso mais paradigmático é o jogo na Luz, em 1998, contra a Alemanha, onde o estádio esteve com apenas meia casa. Depois do Euro 2004, talvez não haja registros de jogos da seleção nacional com lotações por esgotar ou perto disso. A mobilização de Scolari foi sentida como genuína e, claro, o poder político aproveitou da melhor forma todo este novo sentimento. Ouçamos o spot publicitário do Turismo de Portugal.
Acabo de vos informar que Scolari está prestes a entrar na sala.
Boa noite, senhoras e senhores. Passo a divulgar a lista de convocados para representar Portugal no Euro 2004. Jorge Ferrão, Paula Lopes,
Frederico Marques,
João Ribeiro,
Dona Maria das Dores,
Cristina Ferreira,
Luiz Rodrigues,
O UEFA Euro 2004 é o acontecimento esportivo mais importante de sempre a ter lugar em Portugal. Um acontecimento que vai colocar o nosso país no centro das atenções do mundo inteiro. Por isso, de norte a sul, estamos todos convocados.
Para além das colagens políticas de vários governantes, as marcas publicitárias também não desperdiçaram um momento, deixando conteúdos icónicos, bandas sonoras que ainda hoje, passados 20 anos, perduram no imaginário de quem viveu aquele verão.
O conceito é muito simples, não desistir. Mas será que é chato aquilo que acabamos de pedir? É chato agora, acreditem no que digo. Nós chegamos em casa e contamos com o Figo, Rui Costa, com o Deco, Simão e com o Pauleta. Razões para queremos mais que um lugar que não comprometa. Será demais pedir a taça? Nada que um adepto com orgulho não faça. Bonito, bonito é dar o litro, não pôr as culpas no gás do apito. Vá lá, gritar, 90 minutos, 120, o que for, do princípio ao fim, por favor. Vamos lá, people, afinem essa voz. No fim só ganha um e temos de ser nós.
Marca mais, gole mais. Menos ais, menos ais, menos ais. Quero muito mais.
Quanto ao torneio propriamente dito, o início foi uma espécie de balde gelado. O Estádio do Dragão engalanou-se para receber o jogo inaugural. O sorteio ditou um Portugal-Grécia, um jogo apetecível para Portugal começar bem o torneio frente a um adversário sem grandes pergaminhos no futebol internacional e sem nomes sonantes no plantel. Porém, tudo saiu ao contrário e o Estádio do Dragão, habituado a ver os azuis a triunfarem ali, batizaram a primeira vitória de sempre da Grécia em fases finais de europeus ou mundiais. A derrota por 1-2 frente aos gregos no jogo inaugural fez soar todos os alarmes. Seria preciso vencer a Rússia e a Espanha e, de repente, Scolari estava sob pressão máxima. E é aqui que se dá um momento decisivo a nível desportivo. Do primeiro para o segundo jogo, Scolari muda 4 titulares, com destaque para Deco, que assim se juntava a Maniche e Costinha para formar parte do meio-campo portista que semanas antes tinha consagrado em Gelsenkirchen como campeão europeu. Para além disso, outros dois nomes portistas agarraram o lugar até ao fim, Ricardo Carvalho e Nuno Valente. Na Luz, Portugal venceu a Rússia por 2-0, num jogo algo nervoso, dada a sua importância. E depois, em Alvalade, na jornada decisiva, Nuno Gomes marcou o golo solitário do jogo contra os espanhóis. Depois de termos tirado a organização do torneio a nuestros hermanos, mandamos a sua seleção embora do torneio bem mais cedo do que era esperado. Nos quartos de final, o caminho de Portugal cruzou-se com o de Inglaterra. Na Luz, no jogo mais épico de todo o torneio, Portugal esteve a perder, conseguiu um empate por Postiga e forçou o prolongamento, onde até esteve em vantagem graças ao golo de Rui Costa. Mas essa noite, 24 de junho, pedia mais drama. A Inglaterra empatou e levou o jogo para os penaltis. Aí, depois do falhanço de Beckham ou do Panenka de Postiga, apareceu Ricardo, o guarda-redes do Sporting, super protegido de Scolari. O jogador natural do Montijo tirou as luvas e defendeu um penalti de Vassal, para logo a seguir assumir ele a decisão de bater o penalti decisivo.
Vai partir Vassal, atira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Só falta marcar Portugal! É um sofrimento atroz, meu Deus! É o Ricardo que vai marcar o penalti! É o Ricardo guarda-redes! Ele pediu para marcar o penalti! Vai partir Ricardo! Atira Portugal! 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 Ouçam! Ouçam o Estádio da Luz! Ouçam! Ouçam o Estádio da Luz! Que bonito foi Portugal! Mas que bonito foi Portugal! Bonito, bonito, bonito Portugal! É um grande momento que nós vivemos! É um grande momento, é um grande momento! A TSF sente-se privilegiada a elevar até si estas imagens fabulosas que coloca Portugal nas meias finais! A festa é nossa! A festa é nossa! Viva Portugal!
Scolari sempre tinha colocado as meias finais como fasquia mínima. E aí estavam elas. Depois do susto perante a Grécia, Portugal reencontrou-se e uniu o país numa campanha desportiva épica. Estava a 90 minutos da final e o adversário era a seleção dos Países Baixos, um conjunto com um historial na competição, mas em transição de gerações. Por um lado, contava ainda com o talento e veterania de Van der Sar, Stam, Cocu, Davids ou Seedorf. Por outro, já brilhavam jovens talentos como Robben, Sneijder ou Van der Vaart. Os portugueses sonhavam com a final e muitos talvez nem se tenham dado conta da demissão de um primeiro-ministro no período entre os jogos frente a ingleses e neerlandeses. Durão Barroso, chefe do governo há pouco mais de 2 anos, depois de uma derrota copiosa nas eleições europeias, saiu para Bruxelas no meio da euforia futebolística.
Eram 12h45 quando se dirigiu ao país.
Vou aceitar o convite que me foi dirigido pelo chefe de Estado e de Governo europeus para me candidatar à presidência da Comissão Europeia.
Talvez pelo timing, Jorge Sampaio não convocou eleições e deu uma oportunidade a Santana Lopes, ex-presidente do Sporting nos anos 90 e na altura presidente da Câmara de Lisboa, para chefiar o governo. Uma solução que durou meia dúzia de meses. Política à parte, o jogo contra os Países Baixos em Alvalade foi o mais tranquilo de toda a campanha da Seleção Nacional. Na primeira parte, num canto, Cristiano Ronaldo, a nova pérola da Seleção Nacional, e já depois de uma época a envergar a camisola número 7 do Manchester United, foi ele então que abriu o marcador. E no início do segundo tempo, Portugal marcou o segundo golo do jogo. Provavelmente o melhor de todo o europeu.
Tem o apoio de Cristiano Ronaldo. Olha Portugal. Olha o Rinaldo para a linha fundo. Olha o cruzamento. E o corte no momento certo do Stam. Ponta pé de canto para Portugal.
Ronaldo e Maniche a funcionar. Olha o canto já marcado.
Olha o canto para Maniche. Atirou. Golaço, golaço!
Não temos Alvalade, mas é golo de Portugal!
De Portugal! É um golaço de Maniche! Um pontapé fortíssimo! A bola já ia abençoada do pé de Maniche, está feito! O 2-0! E é loucura no estádio da Alvalade!
Maniche a receber a bola, o canto é marcado à moira curta. Deixa-me tirar o chapéu, deixa-me fazer uma vénia, deixa-me olhar ao céu. Alvalade em grande alegria, um golo fantástico, antológico de Maniche. Fantástico pontapé de Maniche a coroar uma soberba exibição neste Euro 2004. Estamos com 13 minutos, segunda parte, minuto abençoado. Portugal 2, Holanda 0.
2-0 e Portugal estava na final. A euforia tomou conta do país durante dias e raros eram os portugueses que não acreditavam na vitória no jogo decisivo. Principalmente porque do outro lado iria estar outra vez a Grécia. A seleção helénica era a grande surpresa do torneio. Depois de ter avançado num grupo com Portugal e Espanha, eliminou nos quartos de final a França sem espinhas e na meia-final, no Dragão, usou a regra do gol de prata para mandar embora a República Checa, até aí considerada a melhor seleção do torneio a nível futebolístico. Quando todos sonhavam com uma final entusiasmante entre portugueses e checos, eis que os gregos se impuseram e disseram que o seu futebol defensivo, chato, mas eficaz, também era válido. Ninguém, porém, acreditava numa segunda derrota frente aos gregos. Pensava-se que a seleção nacional portuguesa tinha aprendido com os seus erros, Scolari tinha encontrado o seu melhor 11, que animicamente Portugal estava muito melhor e futebolisticamente tinha ainda melhores argumentos que os gregos orientados pelo treinador alemão Otto Rehagel. Seria, portanto, a hora da vingança. E a prova desse entusiasmo são as imagens das horas que antecederam a final. O caminho que o autocarro da Seleção Nacional faz entre Alcochete e o Estádio da Luz tem momentos difíceis de relatar por palavras e sons. Milhares e milhares de pessoas acompanharam a caravana da Seleção Nacional. A pé, de carro, mota, cavalo, bicicleta, de barco, de avião, enfim, foi uma loucura o que se viveu nesse trajeto. Os jogadores portugueses dentro do autocarro sentiram a vibração de toda uma nação naquele pequeno trajeto. Uma verdadeira demonstração de força anímica para um grupo de jogadores determinados a fazer história. E por falar em força...
It is the passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're all so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum.
Nelly Furtado foi mesmo ao Estádio da Luz para a cerimónia de encerramento, cantar, mesmo que em playback, o hino do torneio que entrou na cabeça de toda a gente durante aquelas semanas. Foi impossível fugir ao Euro 2004 entre o início de junho e o início de julho, em Portugal. Nas lojas, nos cafés, nos escritórios, nas ruas, nas escolas, poucos foram os que se conseguiram abstrair do entusiasmo em torno de um torneio que estava prestes a terminar da melhor maneira para o organizador. Exemplar. Seria a vingança, lá está, sobre os gregos depois da desfeita inicial. Como se atreviam aqueles jogadores a estragar a festa do anfitrião? Só que 2004 também seria o ano da Grécia. Poucas semanas depois, a capital helénica iria receber os Jogos Olímpicos, o grande evento desportivo do ano. Atenas, o berço do olimpismo, seria o epicentro do entusiasmo grego nesse ano. Julgavam os próprios e todos no mundo. Mal sabiam que a grande tocha de felicidade grega seria acesa em Lisboa. Depois de uma primeira parte morna e quase sem lances de perigo, na segunda, ambas as equipas tentaram subir as suas linhas ofensivas, sempre com cautela. Até que ao minuto 57, num canto da direita, Angelos Karisteas marcou o seu nome na história do futebol. Por um lado, passou a ser herói na Grécia. Por outro, uma espécie de fantasma e de maldição para o futebol português. No meio da confusão, Karisteas fez o golo. E ainda hoje, Ricardo, o herói sem luvas contra a Inglaterra, está à procura da bola perdida no meio da pequena área, num gesto técnico de duvidosa origem. O que se seguiu ao golo foi o futebol grego no seu esplendor. Linhas recuadas, solidez defensiva e uma alma até Almeida, para usar uma expressão portuguesa. Já do lado da equipa de Scolari, os atacantes bem tentaram. Houve uma espécie de festival de remates, muitos deles de fora da área, desesperados e quase sempre sem perigo. Quando o Marcos Merkel apitou para o final, o entusiasmo grego no Estádio da Luz não era suficiente para abafar o ruído das lágrimas de tristeza dos jogadores e adeptos portugueses. Como era possível um torneio tão bonito como aquele acabar assim? Por que razão os deuses, gregos ou outros, tinham sido tão cruéis com o futebol nacional? Rui Costa e Cristiano Ronaldo foram os que mais choraram no relvado da Luz. O maestro tinha acabado de disputar o seu último jogo ao serviço da seleção. Já Cristiano, jovem, ainda com um futuro pela frente, chorava como quem sentia que nunca mais teria uma oportunidade daquelas. Mal sabia ele o que esperava daí em diante. Isto a nível desportivo, claro. Mas o impacto do Euro 2004 foi muito maior do que desportivo. E aí, no pós-torneio, o sucesso já não é tão fácil de assinalar. Como dissemos no início, o facto de Portugal apresentar 10 novos estádios pode ter sido um trunfo decisivo para vencer a candidatura espanhola. Porém, desses 10 estádios, são vários os que têm tido pouca utilização ou que estão claramente sobredimensionados. Casos de Faro, Leiria, Aveiro ou Coimbra. O novo riquismo dos anos 90 teve consequências depois de fechada a festa, algo que os gregos também sentiram em Atenas, no pós-Jogos Olímpicos. E, curiosamente, seriam dois dos países intervencionados pela Troika no final desta mesma década. A modernização dos estádios portugueses foi positiva e era necessária, dando conforto e segurança ao adepto. Só que pensou-se demasiado em grande e criaram-se algumas aberrações arquitetónicas sem qualquer contexto urbano ou desportivo. O estádio de Aveiro é o melhor exemplo disso. Abandonado no local da cidade sem pessoas, diziam que ia dar uma nova centralidade à cidade de Aveiro. O Beira-Mar, em 2024, já não joga no Mário Duarte, que foi demolido, e tem de se deslocar a uma peça de duvidoso gosto, criado por um arquiteto de também duvidosa reputação. Tomás Taveira, isto tudo no local onde quem sofre para ir ver futebol é o adepto. A modernidade, em Portugal, sempre cegou os responsáveis políticos. Vamos, para terminar, à ficha de jogo. Domingo, 4 de julho de 2004, jogo que começou às 19h45 no Estádio da Luz, em Lisboa, capital de Portugal. Cerca de 63 mil espectadores viram então a final do Euro 2004 entre Portugal e a Grécia. Uma final então arbitrada por Marcos Merck, árbitro alemão. Do lado português, Luís Filipe Scolari fez alinhar o seguinte 11, Ricardo na baliza, Miguel, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Deco, Luís Figo, o capitão, Cristiano Ronaldo e Pedro Pauleta. Do lado da Grécia, Otto Rehagel fez alinhar o seguinte 11, Antónios Nikopolidis, Giorgas Seitaridis, Traianos Delas, Mialis Kapsis, Takis Fissas, Angelos Bassinas, Kostas Katsouranis, Theos Agorakis, o capitão, Stelios Giannakopoulos, Angelos Karisteias e Zissis Vrizas. Otto Rehagel fez apenas duas substituições durante o jogo. Entrou ao minuto 76 Stelios Venetidis para o lugar de Giannakopoulos e ao minuto 81 Dimitrios Papadopoulos entrou para o lugar de Vrizas. Do lado português, três substituições, uma ainda na primeira parte, por lesão de Miguel, saiu para entrar Paulo Ferreira. Na segunda parte, já com 1-0, Costinha saiu para entrar Rui Costa, ao minuto 60, e ao minuto 74, Pedro Pauleta saiu para entrar outro avançado, no caso, Nuno Gomes. O golo de Caristeias foi marcado ao minuto 57, após canto na direita, marcado por Ângelos Bassinas. Resultado final, Portugal 0, Grécia 1, o Estádio da Luz pintou-se de azul e branco, Portugal chorou esta sua primeira final de sempre perdida de uma fase final de um campeonato da Europa.